בעזרת השם, דף למד בית את הדג'י ביצה. אסתם דף למד אלף עמוד בית נובלסו. נעדס עם הסגונד הלינה שבאשר פלסטים. הלינה קומסה כמו אמר שמואל. אסתם עוז למד, אמר שמואל. פרק מן אמר שמואל ג'יסי שמואל. חותמות שבקרקע מתיר אבל לא מפקיע. מנסינם עוז נושיר את תדיו וכוח עשו הפריביסאון ג'י דזמונטר ומקונסטרוסאון. Fala, Shmuel, continuando esse assunto. Rotamot Shebakar, com relação a tampas de algo do chão, como um buraco, um poço, uma caverna. Tem uma tampa, por exemplo, uma tampa de madeira, presa com cordas. E a pessoa quer abrir essa caverna ou esse poço no Yom Tov, no Shabbat, e está fechado com um nó. Sabemos que é proibido desatar nós a priori no Shabbat ou no Yom Tov. Proibição de matir. Fala Shmuel, mesmo assim, Rotamot Shebakar, a pessoa que abrir essas tampas que estão fixas ao chão, matir, a pessoa pode desatar esse nó. Porque a proibição de desatar nós do Shabbat e Yom Tov é só com relação a Keshe Shekayama, com relação a um nó permanente. Um nó temporário que a pessoa ele faz um nó a curto prazo, e a pessoa que precisa abrir essa poço, por exemplo, tem que desatar esse nó, então isso caracteriza um nó temporário. Isso é permitido desatar. Avalo mafkia velohoter. Para a pessoa não pode pegar uma faca e desfazer a corda ou cortar a corda. É proibido. A proibição por soter. A proibição de desmontar um recinto, uma construção. Ou seja, uma vez que essa caverna, esse poço estão fixos ao chão, então é como se fosse uma construção pela lei rabínica. Sendo assim, algo que é secundário a essa construção, como essa tampa e essas cordas, fazem parte da construção. A pessoa que vai desfazer a corda, ou vai cortar a corda, está desmontando, está desfazendo uma construção, fala Shmuel é proibido. E continua Shmuel, Shebakelim, porém em relação a tampas de utensílios. A pessoa tem uma caixa, que tem uma tampa, está fechada com um nó e uma corda. Fala Shmuel, Shebakelim, matira, a pessoa pode desatar o nó, uma fkia, pode desfazer a corda, com uma faca, Verroterra pode cortar a corda com a faca. Não tem problema, porque em Binyan vem estirar Bakelim. Não existe a proibição de desmontar um utensílio. A pessoa que está desfazendo essa corda está desfazendo algum utensílio e é permitido. Echad Shabbat vechad Yom Tov. As duas alachot se aplicam tanto com relação ao Shabbat, aparentemente, tanto com relação ao Yom Tov, aparentemente. Então, tanto com relação ao Shabbat quanto com relação ao Yom Tov, a pessoa só pode desatar um nó desses tempos que estão fixos ao chão, esse tempo dessa caverna, desse poço, etc. E com relação aos utensílios, a pessoa pode desfazer a corda e pode também cortar a corda. Meite lhe perguntaram os caminhos contra Shmuel, Rotamot Shebakar, com relação a esses tempos do chão. Be Shabbat, Matira, Valo, Mafkia, Velo, Chotech. No Shabbat, a pessoa pode desatar o nó. Não pode desfazer a corda, nem cortar a corda, pela proibição de soter. Be Yom Tov, matir uma fkia vechotech. No Yom Tov, fala a Braita, a pessoa pode sim desfazer a corda, ou pode cortar a corda. E Shmuel fala que não, Shmuel fala que é proibido tanto no Shabbat quanto no Yom Tov desfazer a corda, ou cortar a corda. Se esses tempos estão no chão, só pode desfazer um nó. Fala para Ramani, qual opinião vai essa Braita? Rabi Meiri é a opinião de Rabi Meiri, é uma opinião particular de Rabi Meiri. E Shmuel não vai com a opinião de Rabi Meir, Shmuel vai com a opinião de Rahamim. Que falou Rabi Meir, vimos no shiur anterior, de Amar, que falou Rabi Meir, Av pochet lechatchila venotel. O caso da nossa Mishnah era que a pessoa tinha uma casa de pedras, não tinha porta, não tinha janela. E tinha um frutas dentro dessa casa. Fala Rabi Meir, a pessoa pode pegar uma pedra, tirar essa pedra dessa casa e pegar as frutas. Vimos no Daf anterior, se trata de uma casa que é uma pilha de pedra sem cimento. Então é só uma construção pela lei rabínica. Pela Torá isso não é uma construção, não foi feito de uma forma profissional. Então fala para mim, mesmo que a proibição é só rabínica e a pessoa quer fazer uso dessas frutas no Yom Tov, a pessoa pode pegar as pedras dessa casa, desfazer, desmontar essa construção para a pessoa pegar as frutas. Fala Shmuel, continuando esse raciocínio. Também o Bimir foi aquele que facilitou na Braita desfazer a corda desses tampos do que estão no chão ou cortar a corda também. Pelo mesmo raciocínio, só seria proibido pela proibição rabínica. E no Yom Tov, Rabi Meir facilitou as alachot, permitiu a pessoa, em certas situações, fazer essa, desfazer essa corda ou קורתה הכל, וזהו גמור זופה ויצ'ידו ניום טוב. אתה מפעל השמואל, כי איזה ברייתא כפסיליטו ניום טוב, וקופינג של רבי מאיר. פוריש מנום קונקורדה קום אופינג של רבי מאיר. ופליגי רבננה ל... וסכמים דיסקוט דיקו רבי מאיר. כמו בזה נוסע משנה, וסכמים פעלנו כפסו לא פוג'ה פגע פדל דסקה, ופגע ספרוטס. וסכמים פעלנו כפסו, pode esperar que essa casa se desmonte sozinha? E aí ele vai pegar as frutas? Então, conforme o Rahim será proibido desmontar uma construção, mesmo que seja uma proibição rabínica, será proibido também no Yom Tov. Então, fala Shmuel, que foi o proibido de Rahim, Veana de Amri Kirabanan, eu, Shmuel, vou como Rahim, que só permite a pessoa desatar o nó, não desfazer a corda e nem cortar a corda. Perito não me plique da banana lei, me rotamote bacarca. Não é verdade, os Hamim não discutem com o Rabi Meir com relação a esses tempos do chão. E até, né, como falar a Braita, Modim Hamim no Rabi Meir. Os Hamim concordam com o Rabi Meir. Bechotamot Sheba Karka, com relação a esses tempos do chão. Sheba Shabbat Matir. Que no Shabbat a pessoa só pode desatar o nó. Avalom Afki Avelochoter. Porém, a pessoa não pode desfazer a corda ou cortar a corda. Beyom Tov, porém, no Yom Tov, Matir o Mafki Avelochoter. A pessoa pode também desatar o nó, também desfazer a corda, também cortar a corda. E Shmuel fala que é proibido? Então volta a pergunta para Shmuel. Fala, mas não, Rude é a marca Aitana. Começamos o da Flamed Beta em cima. Shmuel vai com a opinião de um sábio da Braita. Que o quê? Ele teria como falar, Beto. Rotamot Shibakarka, ração esses tempos do chão. Uma tira, a pessoa pode desatar o nó. Falou, mas que é velo roteiro, não pode desfazer a corda, nem cortar a corda. Errado Shabbat, errado Yom Tov, tanto com relação ao Shabbat, tanto com relação ao Yom Tov. Exatamente o que Shmuel disse. Então, Shmuel vai se apoiar nesse sábio da Braita para falar sua alahá. Vesheba aqui com relação aos tempos dos utensílios. Beshabat matira velo mafkia velo choter. Aqui a Braita discute com Shmuel. Fala a Braita, com relação aos tempos dos utensílios no Shabat, a pessoa só pode desatar o nó. Não pode desfazer a corda nem cortar a corda. Beyom tov matira mafkia velo choter. No Yom Tov, a pessoa pode também desfazer a corda e desatar e cortar a corda. Então, isso não vai como o Shmuel, isso agora vai perguntar. Tirat lach reisha, você respondeu o primeiro ensinamento de Shmuel com relação aos tempos do chão. Você encontrou uma opinião que fala exatamente como o Shmuel, que a pessoa só pode desatar o nó das cordas, mas não pode desfazer as cordas, nem cortar as cordas, tanto no Shabbat quanto no Yom Tov, com relação a esses tempos do chão. Ela ceifa a caixa, porém a questão é a continuação, com relação a os utensílios, Shmuel fala que a pessoa pode também cortar a corda e desfazer a corda, também no Shabbat, também no Yom Tov. Essa Braita fala que só é permitido no Yom Tov, não no Shabbat. Fala a Hamani, como qual opinião vai essa Braita? Rabbi Nechemia e a opinião de Rabbi Nechemia. Shmuel não vai com a opinião de Rabbi Nechemia nessa alahá de Mukhtse. De Amar, que falou Rabbi Nechemia. Kola Kelim e Mitalin, ela derecha a Shmishan. Fala Rabbi Nechemia uma novidade muito grande em Mukhtse. Alahá não é como Rabbi Nechemia. Fala Rabi Nechemia, a pessoa tem um utensílio que tem uma função principal. A pessoa só pode usar esse utensílio no Shabbat ou no Yom Tov para a função principal desse utensílio. A pessoa tem uma colher, tem alguns talheres, só pode usar para comer. A pessoa tem roupa, só pode usar para vestir, não pode usar os talheres para outro uso, mesmo que seja um uso permitido no Shabbat. Mesmo assim, fala Rabi Nechemia, isso seria Mukhtse. Mukhtse é algo que não está preparado da véspera do Shabbat ou do Yom Tov. A pessoa que tem os utensílios para certa função principal, a designação, a preparação desses utensílios é só para esse uso, não para outros usos. Então fala que a pessoa não poderia pegar uma faca e desfazer a corda ou cortar a corda, porque a função principal da faca não é desfazer cordas e cortar cordas. Então para isso seria Mukhtse, por isso fala Nehemia, a pessoa não pode fazer isso no Shabbat, a pessoa só pode desatar o nó dos tampos desses utensílios. E Shmuel não vai como Rabi Nechemia nessa alahá. A pessoa poderia pegar um utensílio, como a faca, e desfazer a corda ou cortar a corda. Isso fala aqui, a Gemara respondendo, e Rabi Nechemia? Porém, perguntando assim, realmente essa breta é como Rabi Nechemia. Mas iria Shabbat? Por que Rabi Nechemia só dificultou essa alahá no Shabbat? A breta fala que a pessoa só não pode desfazer a corda ou cortar a corda no Shabbat. No Yom Tov a pessoa poderia? A filha Yom Tov Nami. A Lachá de Rabi Nechemia com relação ao Mukhtse também se aplica ao Yom Tov. Então volta a pergunta. Fala uma vez que tem uma chane ali de Rabi Nechemia bem Shvut Shabbat e Shvut Yom Tov. Se você quiser falar que não, ובניכם יעשו שבתיקותו על אחד ומוקצר, נו שבת, נו יום טוב. ומי שן אלי, כמו פודם ספלה איס, ואת תן אחד, אתם הפרד לגיפל. מעסיקים בכלים, ואין מעסיקים בשבר כלים. וזה טריס בלייטות, כסי קונטרג'יזי. הפרד הפרד הפרד, כי הפסוק כעסינאום פוגו נו יום טוב. A pessoa não tem lenha, ele pode pegar um utensílio para acender esse fogo. Tem um utensílio de madeira, pode pegar esse utensílio e colocar no forno para queimar esse utensílio para cozinhar. A pessoa pode usar utensílios, mas não os cacos de um utensílio de madeira. Porque os cacos seriam nolados, seriam muktzi, algo que se quebrou no Yom Tov. Não estava preparado da véspera do Yom Tov nessa função de cacos. Portanto, se é muktzi, não é algo preparado da véspera, a pessoa não pode usar como lenha. E você fala a primeira braita. Metade ele aprendeu uma segunda braita. Masikin, bebekilim, bebechivrekilim. A pessoa pode queimar também utensílios, também os cacos, não é muktse. Metade ainda tem uma terceira braita. E masikin, lobekilim, belobechivrekilim. A pessoa não pode queimar nem utensílios, nem os cacos. Uma tripla contradição. Não, Mishanis, os Ramim responderam em Maseret Shabbat. Vimos essa explicação na página 124 Maseret Shabbat. Lokasha não é uma contradição. Harab Yudá, Harab Shimon, Harab Nechemia. Temos três opiniões. Cada brenda é como uma opinião. Harab Yudá, a primeira brenda é como Rabi Yudá. Na verdade, dificulta mais a Lachá de Muxo do que Rabi Shimon, como já vimos várias vezes no nosso tratado de Betzah. Rabi Yudá sustenta que qualquer utensílio que não foi preparado para certa função da véspera, ele é Muxo. Ou seja, esses cacos que se quebraram no Yom Tov são Muxo. Na entrada do Yom Tov serão um utensílio inteiro. E no Yom Tov virou cacos, então é algo nolado, algo que nasceu no Yom Tov, se inovou no Yom Tov, isso é muktzeh. Então a pessoa só pode acender o fogo com o utensílio inteiro, não com os cacos. Essa é a primeira breta. Harabi Shimon, a segunda breta é como Rabi Shimon. Rabi Shimon facilita mais a lachá do muktzeh. Rabi Shimon sustenta que só existe muktzeh com relação a algo que a pessoa rejeitou o seu uso da véspera do Yom Tov. Ou a pessoa não tinha a mínima ideia de usar esse utensílio no Yom Tov. Ou no Shabbat, a mesma coisa. Porque com relação aos cacos do utensílio, acontece que um utensílio se quebra. Então, fala Rabi Shimon, se o utensílio se quebrou, a pessoa pode usar esses cacos também para acender o fogo, não é muktzeh. A pessoa não rejeitou o uso desses cacos da véspera do Yom Tov. A pessoa até pensou, talvez, que se quebrar esse utensílio, ele vai usar como lenha. Então, fala Rabi Shimon, isso não é muktzeh. Então essa é a segunda breta que facilita, a pessoa pode usar também utensílios, também cacos para acender o fogo. Harabi Nehemia, a terceira breta é como Rabi Nehemia. Rabi Nehemia diz que a pessoa não pode pegar um utensílio e usar ele no Shabbat no Yom Tov numa função diferente da função principal. A função principal do utensílio não é ser usado como lenha, é ser usado como receptáculo. Então a pessoa não pode acender o fogo com o utensílio inteiro, para isso é muktzeh. E fala Rabi Nehemia também, Alachado Nolad, a pessoa não pode pegar cacos que se quebraram no Yom Tov para acender o fogo, porque Nolad é algo que foi criado, inovado no Yom Tov, então é muktzeh. Essa é a terceira braita. Por isso, vendo aqui claramente, aqui se trata do Yom Tov, a pessoa vai acender fogo no Yom Tov, não no Shabbat, com certeza. E mesmo assim, se vê essa Alachá de Rabi Nehemia, a pessoa não pode pegar um utensílio e usar ele como lenha. É a mesma coisa com relação à primeira Alachá que falamos. A Maré entendeu que a família Benjamin talvez no Yom Tov a pessoa poderia pegar uma faca e desatar e cortar a corda ou desfazer a corda, mesmo que a função principal da faca não é essa. Então aqui você vê diferente, a pessoa não pode usar um utensílio, mesmo no Yom Tov, para uma função que não seja a função principal do utensílio. Então volta a pergunta, como qual opinião vai essa braita? Responde a Maré, Tretanai Valiba de Benjamin. Temos dois Tanaim, dois sábios das Mishnah e das Braita que discutem sobre a opinião de Rabi Nehemia. Será que Rabi Nehemia só falou essa halakha de muktzeh no Shabbat ou também no Yom Tov? Então, essa breta que fala que a pessoa não pode pegar um utensílio inteiro e usar como lenha, sustenta que Rabi Nehemia dificultou a halakha do muktzeh também no Yom Tov. A outra breta que fala que a pessoa pode pegar uma faca e desfazer a corda ou cortar a corda dos tampos dos utensílios no Yom Tov é a opinião de outro sábio que sustenta que Rabi Nehemia só dificultou sua halakha no Shabbat, não no Yom Tov. Em resumo, a Alahá de Shmuel é que se a pessoa tem esses tempos que estão fixos ao chão, tempos de cavernas, de poços, a pessoa só pode desatar um nó, não pode desfazer a corda nem cortar a corda. Com essa tempos de utensílios, a pessoa pode também desatar um nó, também desfazer a corda e também cortar a corda, não tem problema, tanto no Shabbat quanto no Yom Tov, essas alahot. Começamos uma nova Mishnah, também com relação a leis de construção de utensílios. Fala a Mishnah, En portin etaner mipnei shivusei kli. A pessoa não pode fazer uma vela no Yom Tov porque está fazendo um utensílio. A vela era um utensílio de barro que se colocava azeite e colocava o pavio. A pessoa não pode pegar uma massa de barro e fazer um receptáculo com a mão para fazer uma vela. Está fazendo um utensílio, é proibido. É metakel maná ou maqueba patente, a proibição também no Shabbat, também no Yom Tov. Fala a Mishnah, a pessoa não pode fazer carvão no Yom Tov. Vamos explicar isso na Gemara por quê. A pessoa não pode cortar um pavio. A pessoa tem um pavio longo e a pessoa quer cortar esse pavio. A pessoa não pode cortar esse pavio em dois, que está consertando, fabricando dois pavios, está consertando um utensílio, é proibido. Fala, a pessoa pode sim cortar com o fogo. Vamos explicar isso na Gemara por quê. Fala, mantana de ptichat ner manau. Como, qual opinião vai a nossa Mishnah, que sucede que só fazer um receptáculo, uma massa de barro, mesmo que a pessoa não colocou esse barro no forno para secar o barro, já é considerado um utensílio. E será proibido no Yom Tov? A Mara Yosef disse a Yosef, Rabi Meir, e a opinião de Rabi Meir, que o quê? Detalhe como falar a Breta. Kli cheres me matai me kabel tuma. Sabemos que um utensílio só é vulnerável a receber impureza quando ele está pronto. Quando é que um utensílio de barro está pronto para ser vulnerável a receber impureza? Fala o momento que a pessoa moldou o utensílio de barro, fez um receptáculo, já é vulnerável a receber impureza, mesmo que o barro está ainda molhado. A pessoa não colocou esse barro no forno para secar, já é um utensílio e já é vulnerável a receber impureza. Esse utensílio de barro só é considerado um utensílio importante quando a pessoa realmente colocou no forno e secou o barro. Então nós também estamos com o Rabi Meir. Conforme Rabi Yoshua, a pessoa poderia sim fazer um receptáculo numa massa de barro, porque o barro ainda está molhado, não fez um utensílio, até a pessoa colocar no forno. Conforme Rabi Meir, a pessoa já está fazendo um utensílio, fazendo um receptáculo, já é proibido. Amarle Abai, Abai perguntou para Rabi Yosef, Mimai, qual é a relação dos dois casos? O caso da vela e o caso de um utensílio de barro. Dirma, Atkano, Kiamar, Rabi Meir, Atam, Ela. Também Rabi Meir só falou naquela situação. De Hazel, Kivule, Beimidi. Porque a pessoa que tem um utensílio grande de barro, mesmo que o barro está molhado, a pessoa faz um receptáculo, ele pode colocar coisas secas dentro. Ele não pode colocar azeite para acender a vela, porque o azeite vai dissolver o barro está molhado. Porém, ele pode colocar lá frutas, pode colocar outros objetos, então isso já é um utensílio. Por isso, para mim, a pessoa tem um utensílio grande e fez um receptáculo, já fez um utensílio. Esse é o caso lá. Porém, o nosso caso é diferente. A Valahacha, com relação a esse potinho de vela, um potinho pequeno de vela que se colocava azeite dentro. Lemai Raza, para que serve um potinho de vela de barro molhado que tem um receptáculo? Se não é um utensílio, então será permitido fazer esse receptáculo no Yom Tov. Não está fazendo um utensílio. A pessoa não pode colocar lá o azeite, que o azeite vai dissolver o barro não está seco. E a pessoa não pode colocar lá também alimentos, que é pequeno demais. Fala para que sim, é sim um utensílio importante de Kvule Bei Pshiti, que a pessoa pode colocar lá moedas. As moedas são pequenas e também é algo importante. Vai usar esse copinho de barro como um cofre, como um copo para guardar moedas. Então já está fazendo um utensílio também aqui, conforme a Bimir, mesmo que a pessoa não secou o barro, já está fazendo um utensílio, será proibido no Yom Tov. Essa é a primeira versão do que Rav Yosef disse. E Kadeiro tem uma outra versão do que Rav Yosef explicou, como qual opinião vai a nossa Mishnah. Amar Rav Yosef disse Rav Yosef, Rabi Eliezer, Berabi Tzadok. A nossa Mishnah vai como Rabi Eliezer, Berabi Tzadok. Será como fala a Mishnah. Ah, Ilfasin Haraniot, com relação a tábuas de barro, também molhadas, tinham certas regiões que usavam, pegavam o barro, alisavam o barro, faziam um prato raso, com uma tábua de barro ainda molhado, e usavam como prato. Então fala aqui a Mishnah. Ilfasin haraniot teorot be'oelamet. Fala a Mishnah que essas tábuas de barro, eles não se impurificam a impureza do falecido num recinto. Sabemos que existe a impureza do tumat ohel. a empresa da tenda do falecido ou do recinto do falecido. Se tem um corpo de um falecido dentro de um recinto ou uma tenda, tudo que está dentro desse recinto está impuro, a empresa do falecido. Porém, esses ilufasim haraniot, essas tábuas, não são vulneráveis a receber a impureza do falecido na tenda. Porque a Torá fala com relação a essa empresa do falecido, como klipatuach. Qualquer utensílio aberto. O utensílio aberto é um utensílio que tem um receptáculo e ele está aberto. Um utensílio completamente raso não está aberto. Ele não tem fundo. Portanto, ele não está vulnerável a receber essa impureza. Vetmeod b'masa azav. Esses utensílios, esses pratos rasos, se foram carregados por um zav, estão impuros. Com relação à empresa do zav, não faz diferença se o utensílio tem um receptáculo ou não. O zav, com relação a um homem zav, uma pessoa que goteja do seu membro a semente da reprodução de uma forma involuntária, como se fosse uma doença, eles têm impura empresa muito grave de zav. É um av atuma, uma das fontes da impureza. A mulher, ela tem impura empresa de zav, de zivá, se goteja sangue fora da época da menstruação. Ela tem impura empresa de zivá. O Zav, ele purifica tanto a empresa de magá, a empresa do contato, a empresa de massa, da carga, mesmo que não encostou no objeto e carregou, também está impurificando o objeto. E tem a empresa de reset, empresa de movimentar o objeto. Mesmo que a pessoa nem encostou no objeto, só movimentou através de um outro objeto, também está recebendo a impureza do Zav. Então a mesma coisa aqui com relação a esses pratos rasos de barro, também são vulneráveis a receber a impureza, mesmo que não tenha um receptáculo, não faz diferença. São sempre considerados um utensílio. Na beleza, berabitzadok, como ele fala na beleza, berabitzadok, af teorot bemassa azav. Fala na beleza, berabitzadok, que esses pratos rasos não estão impuros em presa de azav. Lefish elonig merah melachtan, porque não foi moldado ainda. É um barro que não está realmente molhado, porém está fresco ainda. Não foi moldado, não foi feito aí um receptáculo, um clickbull, então não está pronto, não é considerado um utensílio importante. E não está vulnerável a receber a empresa também do Zav. Para receber qualquer impureza, é necessário que o utensílio esteja pronto. E fala a empresa do que esse utensílio não está pronto. Por isso, deduz daqui que se a pessoa pega essa tábua, esse prato raso e faz um receptáculo, fala a empresa do que esse prato já está vulnerável a receber a impureza, mesmo que a pessoa não colocou no forno para secar o barro. Então, no Mishnah é a mesma coisa. A pessoa não pode fazer um receptáculo numa massa de barro para fazer um utensílio, conforme a beleza do brebizador, porque a pessoa está fazendo já um utensílio, mesmo que a pessoa não colocou no forno. E com certeza essa alahá também se aplica conforme a prima de Tanakama, o primeiro sábio dessa Mishnah, que fala que esses pratos rasos, mesmo que não tem um receptáculo, estão vulneráveis a receber a empresa do Zav, com certeza não é necessário colocar esse utensílio no forno para ser considerado utensílio. A pessoa que está fazendo um receptáculo, está aprimorando, está melhorando esse utensílio, também está proibido por uma que bapatish. Porém, fala que na Amália vai dizer bem para Rabi Yosef, Dilma, atkalo que amar a Beliezer e Rabi Tzedok hatam. Ela, fala a Abai para Rabi Yosef, talvez a Beliezer e Rabi Tzedok só falou lá naquela situação, desses pratos rasos. Por quê? Lá é considerado um utensílio se tem um receptáculo. De raza de que vule bem midi, porque a pessoa pode colocar lá objetos secos, como frutas, outros objetos sobre esse prato, essa tábua. A varhaha, porém aqui, com relação ao caso da vela, ela é mais rasa, porque serve uma vela pequena e o barro está fresco ainda. Para que serve isso? Como isso pode ser considerado um utensílio? Falando que vule bem pshit. É a mesma resposta. A pessoa pode colocar lá moedas, usar como cofre e isso valoriza esse utensílio, considera ele como um utensílio. Pela alahá, é proibido fazer esse receptáculo, está fazendo um utensílio. Continuando nesse assunto com relação a utensílios. Fala a breta. Ele por tinetaner, é proibido fazer esse receptáculo para fazer a vela, esse objeto de barro. Ve'en osin ilfasin haraniot beyomtov. É proibido fazer esses pratos rasos, que já vimos anteriormente. É proibido fazer esses pratos rasos também no yomtov. Como está na cama, isso é considerado um utensílio. Rabban Shimon ben Gamliel matir ben ilfasin haraniot. Porém, Rabban Shimon ben Gamliel permite a pessoa de fazer assim esses pratos rasos, não tem nenhum receptáculo, é permitido também, conforme Rabban Shimon ben Gamliel. O motivo que será permitido fazer esse utensílio, mesmo que tem pessoas que valorizam isso como se fosse um prato, pessoas se contentam com isso para comer sobre esse prato, mesmo se falar Rabban Shimon ben Gamliel que é permitido, Uma vez que a pessoa está fazendo esse prato para se alimentar no Yom Tov, sim, permitindo certas alahot para a pessoa preparar comida ou se alimentar no Yom Tov, permitindo, conforme a Baixa Bola Lugamento, também fazer esse prato. Mas Haraniot, que nome é esse? Il Fassin Haraniot, os pratos Haraniot. A maravilha de ser a Judá, Iraniot. Um outro nome, Mairaniot, quer dizer Iraniot. A maravilha de ser a Baitzai Haklaita. São os pratos das pessoas que moram em certas aldeias, que têm esse costume de comer dessa forma, com os pratos como se fossem tábuas de barro. Venosim Pechamim. Agora voltamos ao assunto da nossa Mishnah, que não explicamos ainda. É proibido fazer carvão no Yom Tov. O carvão é um utensílio. É proibido fazer qualquer utensílio no Yom Tov. É proibido também fazer utensílios para poder comer no Yom Tov. É proibido fazer panelas no Yom Tov, forno no Yom Tov. É proibido fazer também o carvão. O carvão é considerado um utensílio porque ele é usado para as pessoas que trabalham com ouro. Pessoas que trabalham com ouro limpam o ouro e moldam o ouro com o carvão. Então é chamado de um utensílio profissional e é proibido fazer esse utensílio no Yom Tov. Fala, pshita, com certeza é proibido. Lemai Hazi, para que a pessoa precisa de carvão no Yom Tov? Fala, Tane Rabihia, fala da Bihena Braita, Lonitzrecha, ela demonstrar le ulairin. Poderíamos pensar que seria permitido fazer carvão no Yom Tov, pegar brasas, apagar as brasas, fazer carvão, para dar para os ulairin. Ulairin são as pessoas que esquentam as casas de banho. Pegam um carvão para esquentar a água. Levou o banho para usar essa água no Yom Tov. Pergunta não, o banho é o Mishari. Como pode ser que a pessoa vai tomar banho quente no Yom Tov? É proibido tomar banho quente no Yom Tov? Mas que de amarava? Não, a resposta é como Rava disse. Leazia vekodem zera. Rava explicou em uma serra de Berachot que Rabi Yudan assim entrou numa casa de banho no Shabbat ou no Yom Tov. E a mulher perguntou para quem entrou nessa casa de banho se é proibido se banhar no Shabbat ou no Yom Tov. Então Rava disse que ele entrou para fazer sauna, para suar nessa casa de banho. Vekodem zera, antes que os Chamim proibiram fazer sauna, ir na sauna no Yom Tov ou no Shabbat. Os Chamim proibiram a pessoa de fazer sauna para a pessoa não chegar a ir se banhar em água quente e falar que ele estava na sauna. Então o Chamim proibiram a pessoa de fazer sauna no Shabbat ou no Yom Tov. Então Kodem zera, antes desse decreto, poderíamos pensar que é permitido fazer carvão para poder fazer uma sauna no Yom Tov. Então, fala a nossa Mishnah que não, é proibido fazer esse carvão, porque está fazendo um utensílio importante, um utensílio profissional, é proibido fazer esse utensílio mesmo para algo que seria permitido no Yom Tov. Depois do decreto, com certeza, será proibido fazer sauna, então não tem nenhuma utilidade. A Haram também aqui com relação a nossa Mishnah, aliás, ia ver quando é isso fala a nossa Mishnah que mesmo que a pessoa quer fazer o carvão para fazer a sauna, é proibido. Aparentemente não cozinhavam com o carvão na época da Gemara. A Gemara pergunta para que serviria para a pessoa o carvão. Aparentemente não cozinhavam com o carvão. Continua. A Mishnah diz que a pessoa não pode cortar um pavio em dois. A pessoa tem um pavio comprido, não pode cortar esse pavio em dois. Está consertando o utensílio, está fazendo esses dois pavios agora úteis para ele. Está inovando o utensílio, então está proibido. E Rebidar fala que é permitido cortar com fogo. Pergunta na Mishnah Besakin Delo. Por que seria proibido cortar com a faca? Veremos a página de Kametaken Mana. Está consertando o utensílio. Beur Nami Kametaken Mana. Pergunta na Mishnah, por que Rebidar fala que é permitido cortar com fogo? Também com fogo ele está consertando o utensílio. Tinha um pavio comprido, que não era tão útil assim. Agora tem dois pavios úteis para ele. A pessoa pega esse pavio comprido, coloca cada ponta em uma vela e queima o meio. Ele vai dividir a vela em dois, o pavio em dois, acendendo esse pavio. Dessa forma é permitido falar Abidá, porque a pessoa está fazendo, consertando esse utensílio de forma indireta. O ato principal aqui é acender esse pavio. Indiretamente está dividindo o pavio em dois, falar Abidá é permitido. Mochatin et aptila bi yom tov. A pessoa pode fazer mochatin, o pavio no Yom Tov. Mas mochatin, quer dizer mochatin? Amarav Hanina bar Shame, fala o sábio, leidui echushka. A pessoa pode cortar aquela ponta do pavio que está queimada. Normalmente o pavio fica na ponta queimada, isso atrapalha a luz, o brilho da vela. É permitido cortar essa ponta no Yom Tov. Para melhorar a luz, a pessoa tendo uma luz melhor na casa, é permitido. Tane Bar Kapará, ensinou Bar Kapará uma braita. שישה דברים נאמרו בפתילה. Tem seis ensinamentos com relação ao pavio, no Yom Tov. Shlosha leachmir, três alachot proibidas. Shlosha leakel, três alachot permitidas. Leachmir, as alachot proibidas. En godlin otan lechatzila b'Yom Tov. É proibido trançar o pavio no Yom Tov. Porque está consertando o utensílio, está fazendo, fabricando um pavio. Ve'e me'avevin otan b'ura. Segundo alachá, é proibido queimar o pavio. Queimar o pavio significa queimar a ponta do pavio. Para queimar aqueles fios pequenos que atrapalham a pessoa de acender o pavio, é proibido fazer, está consertando também o utensílio. Ve'en chotrin otan lechnaim, é proibido cortar o pavio em dois, como já vimos com a faca. Le'ake, três alachot facilitando. Me'ma'achá be'yad, a pessoa pode pegar um pavio que está grosso demais, e esfregar com a mão e afinar o pavio. Não está consertando realmente, não fez nada tão importante assim, então é permitido. Veshore beshemen, a pessoa pode pegar o pavio e mergulhar no azeite ou no óleo para poder acender o pavio melhor, é permitido. Ele está consertando o utensílio. Vechotra ba'ur bepishtenerot, a pessoa pode cortar o pavio em dois com o fogo, colocando, como já vimos, uma ponta em cada vela e queimando o meio. Damara Natan Baraba Amara, disse Rav Natan Baraba, um outro ensinamento em nome de Rav. De passagem, vamos trazer esse ensinamento de Rav Natan Baraba em nome de Rav. Atireba velho de Geinom Reno. Fala, sabe o nome de Rav, que aqueles ricos que moram na Babilônia na época da Gemara, judeus, vão ser castigados no inferno. Por quê? Que Rade Shabtai Barmarinos, como que aconteceu com Rav Shabtai Barmarinos. Ikaleba velho, ele viajou para a Babilônia. Baminayu Iska, ele pediu para aquelas pessoas ricas da Babilônia mercadoria para fazer comércio e pegar parte do lucro. Veloyavulei, não deram para ele, mesmo que eles tinham essa mercadoria, não deram para o sábio Shabtai Barmarinos. Mezoni, ele pediu sustento. Mezana Melozainu, não quiseram sustentar ele também, deixaram ele com fome. Amar falou Shabtai Barmarinos, Hani Me'erevravka Atum. Essas pessoas ricas da Babilônia, eles vieram da Erev Rav. Aqueles povos que se juntaram com o povo de Israel na saída do Egito e não fazem parte da genética do povo de Israel, não tem o DNA judaico. Por quê? Porque falou o pastor, Hashem vai te dar piedade e vai ter piedade de você. O que significa isso é que Hashem vai dar piedade no seu coração para você ter piedade de outros e Hashem vai ter piedade de você também. Isso foi dito sobre o povo de Israel. Kolamirachem alabriot, toda pessoa que tem piedade de outras criaturas. Beyadu Hashem mizaro shel Avraham Avinu. Com certeza ele vem da árvore genealógica dos patriarcas, Avraham e Yaakov. Vekol mishenu merachem alabriot, toda pessoa que não tem piedade das outras criaturas. Beyadu Hashem mizaro shel Avraham Avinu. Com certeza ele não vem da genética da árvore genealógica dos patriarcas, Avraham e Yaakov. Então essas pessoas da Babilônia, que eram judeus ricos, que não ajudavam os outros, eles vieram da Erev Rav, não são pessoas generosas, não têm a genética do povo de Israel. V'amara Natan bar Abba Amara, disse o sábio nome de Rav, outro ensinamento, Kol ha-metzapeh al shulchan acherim, olam choshech bado. Toda pessoa que depende da comida de outros, para ele comer, ele tem que ser convidado na casa de outros, que não tem comida, olam choshech bado, o mundo é escuro para ele, o mundo para ele é um lugar de medo, insegurança, lo aleno. Shirimar, como falou o pastor, no dedo lalechem, aí a pessoa que procura onde está seu pão, ele não tem o pão em sua casa. Yadaki nachon beado yom choshech, ele já vai saber que o dia dele vai ser um dia escuro, um dia de medo. Ele não tem o próprio sustento, não tem o pão em casa, lo aleno, então ele vai ter um dia de escuridão, um dia de insegurança. Rav Chisda Amar, Rav Chisda disse, af chayav enan chayim. Fala Rav Chisda, um passo além. A vida dessa pessoa não é considerada vida. O sentimento que ele tem é mais considerado um sentimento de uma pessoa que não está viva do que uma pessoa que está viva. Essa insegurança, esse medo, é algo muito, muito difícil para a pessoa, como o falecimento. Tanto lembrando disse a Breta, Shtoshah Chayen Enan Chayim. Tem três pessoas que a vida deles não é considerada vida. É como se eles já tivessem falecido. Ve'elu en, essas são as três pessoas. Hametzapen Shulchan Chaveru. Primeira pessoa que não tem nenhuma qualidade de vida, a pessoa que precisa ser convidado para outras pessoas para comer, ele não tem comida na casa dele. A qualidade de vida dele não é nem básica. O Michel Estomo Xeretalaf. Segunda pessoa que não tem qualidade de vida é a pessoa que a esposa dele domina ele. Então ele não tem nenhuma qualidade de vida. O Mishe Isurin Moshkin Begufu. A pessoa que está dominada pelo sofrimento dos Deus dos Livres, ele não tem a mínima concentração, ele já está dominado pelos sofrimentos, então a vida dele não é vida mais. Vish, Ombrim, tem aqueles que falam outro caso. Av Mishe Elmo Elachalu Kehat. Mas a pessoa que só tem uma roupa, a qualidade de vida dele não é qualidade de vida, não é considerado vida. Porque não pode lavar a sua roupa, está vestindo a roupa todo o tempo. Isso traz para ele espiolho, isso traz para ele doenças e não é considerado que ele está vivo. Metanakama, e Tanakama não me ensinou isso, foi o Yeshobrim, tem aqueles que acrescentam esse caso da roupa. Tanakama não sustenta que é tão grave assim esse caso. Efshar de Meayen Bemane. A pessoa pode se lavar, lavar a sua roupa vestindo a roupa. A pessoa pode mergulhar no rio e lavar a roupa e tirar os piolhos. Então, mesmo que isso é uma situação difícil, com certeza, ainda é considerado que ele está vivo. Ele tem uma certa qualidade de vida básica. Para ele falar o Yeshobrim, os outros sábios falam que não. Ele não tem uma qualidade de vida nem básica. Continua a Gemara, uma nova Mishnah. En shovrin tacheles ve'en chotrin aniyah. Litzlot bo maliach. Com relação a assar peixes. As pessoas daquela época assavam peixes em uma grade de ferro e colocavam algo para não deixar queimar o peixe. Colocavam um pedaço de barro ou um papel molhado para assar o peixe e não queimar o peixe com esses buracos da grade. Fala a Mishnah, a pessoa não pode quebrar esse barro ou cortar esse papel no Yom Tov. Vamos ver agora por quê. Continua a Mishnah. Ve'en gorfin tanur vekirayim. Mishnah fala que não podemos também consertar um forno. Não podemos tirar pedras que caíram dentro de um forno no Yom Tov. Está consertando o forno. Aval bechapshin, que a pessoa pode fazer se ele tem uma pilha de terra dentro do forno dele. A pessoa pode amassar essa pilha de terra para colocar a panela. Não, não está consertando o forno através disso. A pessoa não pode aproximar dois barris para colocar uma panela sobre esses dois barris e acender um fogo embaixo. Agora na continuação que parece que ele está fazendo uma tenda com duas paredes e um teto. O teto seria a panela. A pessoa não pode pegar uma panela e apoiar a panela que não é reta, não fica bem em uma certa superfície, não pode apoiar num utensílio que quebrou, num caco no Yom Tov, porque esse caco é mufti, como já explicamos, algo que nasceu, foi inovado no Yom Tov, não era dessa forma na véspera do Yom Tov, era um utensílio inteiro, se quebrou, vira mufti. Vehen badelet, a pessoa não pode apoiar a panela numa porta, vamos explicar o que quer dizer isso na Gemara. Vehen manhiginet abemah bimakel be Yom Tov, não podemos também dirigir um animal com um bastão no Yom Tov. Vehen abelazah berabi Shimon mati. Rabi Azar, filho de Rabi Shimon, permite. Vamos explicar isso na Gemara também. Fala, Gemara, Maitama, por que a pessoa não pode quebrar esse barro ou cortar o papel para assar o peixe? Fala, Mabishum, Dekai Metaken Mana, porque a pessoa está consertando o utensílio, está cortando o papel, ou está quebrando o barro, está consertando a panela, então seria proibido. Fala, Gemara. Continuação. Ve'en gorfin tanur vekirayim. A pessoa não pode tirar as pedras, o barro que caiu dentro do forno, que também está consertando o utensílio, porém, tanur rafria bar Yosef kamed rav Nachman, falou, sabe na frente de rav Nachman, ve'im yefshar lefot, elaimken gorfom mutar. Se a pessoa só consegue cozinhar ou assar o pão, se a pessoa tira essas pedras, então a pessoa pode tirar as pedras. O sábio se apoiou na opinião de Rabi Yudá, que fala que a pessoa pode sim consertar um utensílio. Nessa situação, uma situação urgente, a pessoa não tem como cozinhar ou assar sem tirar essas pedras, permitindo tirar as pedras. Como vimos ao período de vida, que a pessoa pode ter, preparar um utensílio no Yom Tov para preparar comida, nessa situação permitiram essa alaha. Devito de Rabi Chia, na fala Ariha Betanura Beyomatav. Com a sua esposa de Rabi Chia, caiu dentro do forno dela uma pedra, um tijolo no Yom Tov, ela não podia mais cozinhar tão bem assim. Amar lá Rabi Chia. Rabi Chia falou para sua esposa, Hazi, preste atenção, de anarifta mealiata baina, que eu quero um pão bem feito. Ou seja, estava indicando para ela que ela pode sim tirar esse tijolo de dentro do forno para poder assar bem. Amar leirava lexame, falou leirava para o seu ajudante, tavili baranza veizdai micharuha. Eu quero que você asse para mim, falava para o seu ajudante, asse para mim um pato no Yom Tov, e toma cuidado para não queimar o pato com pedras que vão estar dentro do forno, vão estar atrapalhando, queimando o pato. Então falava que ele pode tirar essas pedras. אמר לי רבינה לרבאשי, פול רבינה פרבאשי, אמר לה רב אחא מיוצר. רב אחא ג'הוצר, פלו פרנוס. פול רבינה פרבאשי. דמר, כוחסון רבאשי. שרקין לי תנורה ביום התווה, כי בוסי חבס, שעושה פול מקום בחרו יום טוב. שעושה פול תהיה פורו, está atrapalhando cozinhar o assar, porque o calor está fugindo por esse furo, você coloca o barro lá. Você tempa esse forno com um certo forno. Então, a pergunta era, como pode ser que ele fazia o barro no Yom Tov? Com relação a fechar esse buraco, já vimos, se a pessoa não consegue assar sem consertar o seu forno no Yom Tov, fala Gmará que é permitido consertar o forno. Porém, como você faz o barro? É permitido fazer barro no Yom Tov ou no Shabbat? A proibição de lash. A mesma proibição de fazer uma massa, pegar farinha e água, a mesma coisa do que pegar terra e água. Você fazer uma massa pegando algo seco e algo líquido e misturando, fazendo uma massa uniforme, seria proibido. Como você quer a vaxa fazer o barro no Yom Tov? Amar lei, falou a vaxa pela vina, anan arikta de prat samchina. Nós não fazemos o barro, nós pegamos o barro da beirada do rio Prat, o rio Eufrates. Então esse barro já está pronto. Porém, verran emilio, por isso é só permitido de Tzairi Metvol, se a pessoa foi nesse lugar onde tem esse barro e fez um sinal da véspera de Yom Tov indicando qual barro ele vai pegar no Yom Tov, aí é permitido. Aí isso não é Muktzé. Se a pessoa não fez nenhum sinal, não preparou esse barro, isso é Muktzé, não é considerado algo preparado da véspera de Yom Tov. A maravilha, fala Ravina Vekit Mashari, a pessoa poderia assim tranquilamente pegar cinzas e misturar com água no Yom Tov ou no Shabbat. Isso é fazendo uma massa uniforme, porque as cinzas e a água não se misturam tão bem. Então isso é permitido, não é a proibição de laxa. Isso fala aqui a Gemara, mas eu deixava um novo daf. No próximo daf vamos ver essa halakha, que não podemos acender fogo no Yom Tov, só podemos passar fogo no Yom Tov. Por que é proibido acender o fogo? Por que é permitido passar o fogo? Não vale a pena perder o próximo daf. Por um Hadonai Lolam, amém e amém.